Ei, teve mudança aqui no Canaltech News Podcast. A pedido de vocês, separamos o Porta 101 do Canaltech News Diário. Então, para você que quer continuar ouvindo Porta 101, você tem que assinar o feed novo dele. Isso, é só procurar aí no seu aplicativo que você já ouve esse podcast, Porta 101, e assinar então os dois podcasts. Você quer só o News? Só ficar nesse aqui que você já conhece. Mas é lógico, você pode acompanhar os dois. É só você assinar o Porta 101 no seu feed próprio. Dá pra ouvir também no canaltech.com.br e assistir a gravação no youtube.com/canaltech. Vamos pro News. Google Pay é lançado mundialmente. Apple corrige falha da mensagem da morte no iPhone. Multa de quase 4 milhões de reais para o Facebook Brasil. Com fim de prazo, canais pequenos perdem monetização do YouTube. Eu sou Adriano Ponte e esse é o Canaltech News Podcast. Começa agora. Tem poucas semanas que a Google faz... Há poucas semanas anunciamos que a Google faria a seguinte alteração. O Android Pay e o Google Wallet virariam o Google Pay. Pois bem, a novidade começou a ser liberada nessa terça-feira, dia 20, no mundo todo. Isso inclui o Brasil, é lógico. Mas vale ter em mente que o Google Pay não é aceito em todos os bancos. A lista completa está na matéria do canaltech.com.br. O serviço tem o Banco Bradesco como parceiro e fornece aos clientes Visa a possibilidade de realizar esses pagamentos com outro smartphone via NFC. Dentre outros, temos o Banco do Brasil, Porto Seguro e Caixa Econômica, que já fazem parte dos bancos e instituições compatíveis. O Google Pay tem as funções do finado Android Pay, e os usuários terão informações sobre suas compras, podendo adicionar ou remover cartões de crédito ou débito. E o app ajudará a encontrar estabelecimentos próximos. O Google, é claro, garante que todos os procedimentos são seguros em cada transação, então os usuários podem ficar mais tranquilos na adoção do serviço. O iPhone foi alvo de mais um bug forte, uma sequência de caracteres no idioma Telugu, da Índia. Quando era enviado por uma mensagem, acabava travando o smartphone de quem o recebia. Isso acontecia nas mensagens do iMessage, WhatsApp, Messenger e outros. Mas ontem, a Apple liberou o iOS 11.2.6, que coloca um fim no problema. Esse problema afetava o iPhone, iPad, Safari e apps do macOS e até o Apple Watch. Só pra garantir, até o relógio da empresa e o tvOS foram atualizados. A Apple tem agido relativamente rápido com esse tipo de problema, visto que nos últimos 3 meses foram 3 correções de software para impedir os bugs. Passada em parte a preocupação dos usuários, quem não conseguiu atualizar direto do smartphone pode tentar pelo PC ou Mac. Vale lembrar que essa falha atingiu até as versões mais recentes do sistema. Quem estava com receio de atualizar agora mora um tanto quanto necessária. O Facebook Brasil terá que pagar uma multa de 3,96 milhões de reais à Justiça, que já julgou o caso com a punição citada. Ao se negar a fornecer dados de usuários, a Justiça julgou que a empresa descumpriu ordens judiciais da 5ª Vara Federal de Guarulhos, São Paulo. A determinação foi do Superior Tribunal de Justiça e o destino da verba ainda será decidido. A Justiça já havia enviado pedidos de quebra de sigilo à rede social, com o objetivo de investigar casos de envolvimento de organização criminosa para importação, fabricação e distribuição de anabolizantes e medicamentos sem licença da Anvisa. O Facebook até alegou que era impossível, pois era controlado pelo Facebook Inc. dos Estados Unidos, mas a Justiça não aceitou muito bem o relato. A rede social também citou que as investigações não foram prejudicadas pela falta desses dados. Segundo a juíza Carolina Schofield Amaral, da 5ª Vara Federal de Guarulhos, essa foi uma afirmação falaciosa, citando ainda que o Facebook não cumpriu a decisão judicial. De acordo com ela, houve sim enormes prejuízos à investigação. A decisão de última instância não abre opções ou recursos para o Facebook. Como informa a juíza, o Facebook fica submetido às leis brasileiras por fazer parte da nuvem, e não apenas de um local físico e território estrangeiro. Foi encontrado morto aos 52 anos Jun Ki-jun, que liderou a política de regulação de criptomoedas no Escritório de Coordenação de Políticas Governamentais na Coreia do Sul. Ele foi encontrado na sua casa no domingo, dia 18, e segundo informações da imprensa local, foi vítima de um ataque cardíaco. A polícia diz que vai investigar a causa da morte. Segundo os colegas de Ki-jun, o funcionário estava sob forte estresse nos últimos meses. Ele ajudou a coordenar a legislação para suprimir a especulação de criptomoedas e atividades ilícitas relacionadas à moeda digital, além de apoiar regras mais fortes contra a lavagem de dinheiro. O mercado das criptomoedas tem crescido com força na Coreia do Sul. Informações recentes afirmam que o país responde sozinho por 20% das atividades relacionadas a moedas digitais. Por isso, a importância de Ki-jun e seu trabalho tem sido discutido no país asiático. Atrás do dólar americano, o iene e o euro, a moeda sul-coreana, chamada de won, é uma das mais usadas no mundo em transações feitas com Bitcoin, segundo a CryptoCompare. Mais notícias para quem começou agora no YouTube. A empresa coloca em prática nesta terça-feira, dia 20, as novas regras do programa de parcerias, que basicamente anula a monetização para canais pequenos. As novas regras exigem no mínimo 1.000 inscritos e 4.000 horas de conteúdo assistido nos últimos 12 meses, para então continuarem a ter vídeos monetizados. As mudanças foram anunciadas em janeiro. O YouTube afirmou que na época, 99% dos canais afetados recebiam menos de $100 ao ano, enquanto que 90% deles não chegava aos $2,50 ganhos no mês de dezembro. Estes, por sua vez, não seriam mais elegíveis para o programa de monetização. O YouTube cita que essa medida vem para proteger o ganho dos canais consistentes e vem para ajudar no crescimento da plataforma. Os canais que não são parceiros, porém, podem fazer parte dessa métrica se atingirem os resultados esperados. E tudo isso cai em cima dos anúncios, visto que o YouTube diz que fará curadoria humana para selecionar os vídeos adequados para a veiculação dos mesmos. Como consequência, muitos canais com outros parceiros perderão as suas parcerias, como a própria Nintendo já vem informando aos criadores. Ainda restam dúvidas e mais dúvidas sobre o corte para os criadores de conteúdo, e a Google ainda não se pronunciou direta e abertamente sobre o caso. Canaltech News Podcast de hoje fica por aqui, mas tem coisa boa no canaltech.com.br. Ouve só. Russa morre eletrocutada após deixar celular cair dentro da banheira. Adolescentes assumem que são viciados em smartphones, segundo estudo. Brasil está em 52º lugar em ranking que analisa a média global de velocidade 4G. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã com mais Canaltech News Podcast.